Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o Mundo.
Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, aqui em Washington, D.C. São 12 horas e 30 minutos. A sonoplastia hoje está a cargo do Aldris Riggs, a realização de Jaime Faria. As notícias serão com o Sérgio Nhambi, sou Amêncio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Na Guiné-Bissau, coligações partidárias PAI Terroranca e Aliança Patriótica Inclusiva, Cabas Garandi, pediram funcionários das instituições públicas e privadas a ficarem em casa a partir de sexta-feira. Cresce preocupação com o alegado rapto de mulheres em Maputo, Moçambique, e a polícia promete investigar. Países da África Oriental e Austral estão a estudar a possibilidade de enviar tropas para proteger áreas do leste da República Democrática do Congo, controladas pelo M23. Ucrânia e Estados Unidos chegaram a um acordo sobre acesso aos minerais de terras raras na Ucrânia. Voz da América na sua companhia em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios como parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também transmitimos em voaportugues.com notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante para tal procurar por VOA Português. Temos um canal no WhatsApp, vai ao campo de estado no WhatsApp e pesquise VOA Português e aí sim está feito o contrato e passa a receber as nossas notícias. Vamos de seguida com as notícias com o Sérgio Nhambi.
Três altos funcionários ucranianos afirmam que a Ucrânia e os Estados Unidos chegaram a acordo sobre um quadro para um amplo acordo econômico que incluiria acesso aos minerais de terras raras da Ucrânia. Em declarações aos jornalistas no Salão Oval, o presidente Donald Trump disse que tinha ouvido dizer que o presidente ucraniano deveria assinar o acordo em Washington. O acordo prevê que os Estados Unidos desenvolvam conjuntamente a riqueza mineral da Ucrânia com receitas a serem usadas num fundo recém-criado que seria para a Ucrânia e para a América, disse uma fonte ucraniana sênior à AFP, sob condição de anonimato. Entretanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que intencionava encontrar-se com Donald Trump em Washington na sexta-feira para finalizar o acordo quadro sobre a exploração dos minerais ucranianos e para lhe perguntar cara a cara se intencionava pôr termo à ajuda americana a Kiev. Os países da África Oriental e Austral estão a estudar a possibilidade de enviar tropas para proteger áreas do leste da República Democrática do Congo, que se encontra atualmente sob controle dos rebeldes M23, avançou a agência Reuters. O documento diz que os blocos regionais estão a considerar pedir um mandato juntamente com as forças não especificadas da União Africana para proteger áreas controladas pelo M23 nas províncias do Kivu do Norte e do Sul e que a missão de manutenção da paz da ONU, a MONUSCO, também poderia ser convocada a reforçar a sua presença na região. A África do Sul concluiu esta quarta-feira a evacuação de 127 militares das linhas de frente do leste da República Democrática do Congo, quatro dos quais ficaram gravemente feridos, informou o Exército. O presidente Donald Trump informou na terça-feira que pretende começar um programa de vistos que visa criar vistos gold para estrangeiros que querem investir $5 milhões, mudar-se para os Estados Unidos e criar empregos no país. O presidente anunciou que o programa de imigração, que disse seria legal, pode começar dentro de 2 semanas. Segundo o líder norte-americano, o visto será um caminho para a cidadania. Os beneficiários do visto Gold poderão trabalhar nos Estados Unidos e gerar emprego, construir empresas e pagar impostos, disse o presidente norte-americano. Em mais notícias, o Hamas anunciou que devolveria 4 corpos de reféns israelitas que morreram em cativeiro na faixa de Gaza durante a noite de quarta-feira, alegando que Israel libertaria mais de 600 detidos palestinianos em troca, o que poria fim às trocas previstas durante a primeira fase do frágil cessar-fogo que termina no sábado. O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu confirmou a informação sem se pronunciar sobre os prisioneiros.
E assim foram as notícias com o Sérgio Nhambi, o Sérgio que volta à antena para uma interessante conversa com a doutora Ana Panzo, que acaba de publicar um livro em Angola sobre o abuso de crianças. Também pode seguir o Sérgio Nhambi na sua rubrica semanal, nas páginas da Voz da América, a rubrica Passadeira Vermelha. São 12 horas 36 minutos aqui em Washington. Começamos a reportagem em Guiné-Bissau. As coligações partidárias PAI Terranca, Aliança Patriótica Inclusiva, Cabas Grande, pediram aos funcionários de instituições públicas e privadas a ficarem em casa a partir da sexta-feira, dia 28, como forma de protestar contra o que chamam de ditadura e tortura no país. Detalhes com Mayra Lassalette.
O anúncio circula nas rádios guineenses e redes sociais na voz do responsável pela comunicação e marketing do Partido da Renovação Social, PRS, Gabriel Ié. Sob o título A Ação Conjunta para Resgatar a Democracia e Respeito pela Constituição da República, a oposição guineense apela ainda à paralisação dos transportes públicos e mercados. Guineenses, dia 28 de fevereiro, ficamos todos em casa, não vamos ao trabalho, como forma de reivindicar contra a ditadura e tortura, assim como contra problemas nos setores de saúde e educação, assim como subida de produtos de primeira necessidade, afirma o anúncio da oposição. A anunciada paralisação vem na sequência da Declaração Conjunta, assinada no passado dia 23 de fevereiro por aquelas coligações e organizações da sociedade civil que têm intensificado ações contra o Presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, em relação ao fim do seu mandato e a marcação da data para as eleições gerais na Guiné-Bissau. Nesta terça-feira, dia 25, o secretário de Estado da Ordem Pública declarou tolerância zero a qualquer tipo de atividade que possa pôr em causa a ordem pública, a ser realizada no quadro dos protestos convocados pelos partidos da oposição. Recorde-se que, como a Voz da América noticiou, Embaló marcou as eleições gerais, ou seja, presidenciais e legislativas, para 30 de novembro, sem consultar os partidos políticos e antes de discutir o assunto com uma missão de alto nível da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que chegou ao país no domingo, com o objetivo de encontrar uma data consensual entre o presidente e os partidos políticos para as eleições. Entretanto, o Presidente da República iniciou hoje uma visita de Estado à Rússia e, nas primeiras horas, os dois governos assinaram 4 memorandos de entendimento. Uma nota colocada na página do Presidente da República guineense no Facebook diz que os acordos estabelecem bases para o crescimento económico, intercâmbio educacional e desenvolvimento dos recursos naturais, promovendo investimento e fortalecendo a parceria entre os dois países.
Obrigado, Mayra Lassalette. E da Guiné-Bissau, vamos a Moçambique, concretamente a cidade de Maputo, onde cidadãos queixam-se de uma onda de rapto de mulheres, alegadamente para extração de órgãos. A situação levou várias influenciadoras a juntarem-se para campanhas de sensibilização, visando travar o fenómeno. A polícia promete investigar. Reporta William Mapote.
Maria Macamo é o mais recente caso de mulher que alegadamente desapareceu misteriosamente em Maputo. Segundo os familiares, saiu de casa precisamente uma semana ao convite de uma conhecida com promessa de emprego num dos bairros da periferia da cidade de Maputo. Mas desde então, não se sabe do seu paradeiro.
Não há nenhum sinal, nem nos namoradinhos. Andamos a procurar o número dos namoradinhos, suas amigas, não sei o quê. Até agora, não há nenhum sinal dela. Nem do corpo, nem da pessoa.
E é ao nível das redes sociais que se fazem os apelos e a busca do rastro da jovem de 28 anos de idade, porque, segundo os parentes, ao nível da polícia, o caso anda mal parado.
Não tiveram nenhuma interrogação que fizeram para ninguém. Só pediram fotos e número de telefone que haviam de repor nos grupos das esquadras, como eles têm grupos, para depois poderem, qualquer coisa, forem a ligar.
Nos últimos meses, são vários os casos de mulheres que alegadamente desaparecem de casa e algumas delas são depois encontradas mortas e sem alguns órgãos. Finoca é um dos casos que até hoje deixa a família chocada.
Estava sem órgãos, mas nós só pedimos a Deus que console-nos, porque está muito difícil.
Ao nível das redes sociais, várias influenciadoras juntaram-se para alertar para uma situação que não tem dúvidas tratar-se de tráfico de órgãos. Ouvimos a Polícia da República de Moçambique ao nível da cidade de Maputo. O porta-voz da corporação, Lionel Mochina, deixou a seguinte explicação.
Nós recebemos com alguma preocupação estas informações a partir dos vários canais, pelas redes sociais, em forma de texto, áudio e de fotografia, informações que davam conta do desaparecimento de algumas raparigas, mulheres, que eram encontradas eventualmente assassinadas e sem órgãos, e que pudesse este fenómeno estar associado a tráfico de órgãos humanos. Recebemos igualmente esta semana informações sobre alguns táxis por aplicativo que fossem coniventes no rapto ou sequestro de mulheres para consequente extração de órgãos humanos. E de averiguação que fomos fazendo, fomos constatando que, ao nível das nossas esquadras e postos policiais e ainda setores que estão criados a nível dos bairros, nós não temos registros sobre cenários como estes. Não tendo registros, podemos estar, primeiro, numa situação de desinformação, mas não descurando a possibilidade da existência desses fatos, podemos estar também num cenário de cifras negras. Cifras negras são casos que podem ter acontecido, mas não chegam ao conhecimento do Estado a partir da polícia, o que significa que podem eventualmente estar a acontecer, mas os casos não são participados efetivamente e presencialmente nos postos ou subunidades policiais.
Ainda assim, a polícia diz que a situação não está a ser ignorada e, por isso, há linhas de investigação abertas para apurar a situação. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. De Maputo, vamos a Luanda. A psicóloga angolana, Ana Panzo, diz que cresce a consciência sobre o abuso de crianças em Angola, seu país. No seu novo livro, Crianças Vítimas de Abuso Sexual, Identificação e Intervenção, ela aborda a identificação de sinais de abuso sexual e as formas mais adequadas para proteger, apoiar e intervir. Esta manhã, ela conversou no programa Washington Fora de Horas com o Sérgio Nhambi e apresenta detalhes do seu novo livro.
Eu, ao pensar em escrever o livro Crianças Vítimas de Abuso Sexual, Assistência, Identificação, Assistência, Intervenção, foi mesmo no sentido de poder apresentar conteúdos que possam ajudar a sociedade, de uma forma geral, a olhar para aquilo que são os sinais que uma criança abusada sexualmente pode apresentar, porque muitas vezes nós esperamos que as crianças falem, verbalizem, mas nem sempre as crianças verbalizam. Mas existem sinais, tanto do ponto de vista da expressão corporal ou mesmo até emocional, que podem ser identificadas e que nos ajudam a perceber que alguma coisa não está bem com a criança. Quando eu falo da assistência neste livro, eu estou a chamar a atenção para aquelas pessoas que, de certa forma, acabam mantendo contacto primário com a vítima tão logo a situação abusiva. E essa pessoa pode ser qualquer um de nós, pode ser o pai, pode ser o vizinho, pode ser o professor, pode ser qualquer pessoa. Quando nós estamos a falar de assistência, nós estamos a falar de um atendimento profissionalizado, não. Assistência, aquele acolhimento, é aquela escuta ativa que nós fizemos à vítima sem revitimizá-la e, a posterior, dar os procedimentos seguintes. Por exemplo, levar para uma unidade hospitalar para que sejam retirados os vestígios todos deixados pelo agressor, levar para uma unidade policial para que se levante a queixa e depois se dê seguimento àquilo que é o processo jurídico legal e, a posterior, a própria criança ser assistida do ponto de vista psicológico, de forma a minimizar todos os traumas que são deixados fruto dessa situação abusiva.
Quanto a essa questão de violação sexual, existem termos, por exemplo, a discriminação entre um criminoso sexual e um pedófilo, são palavras que podem ser vistas neste livro. Para quem já vê o prefácio do livro, já pode perceber que essas palavras são explicadas neste livro. Como é que isso funciona? Como é que funciona essa discriminação, doutora Ana Panzo? Criminoso sexual e pedófilo, pode explicar mais ou menos em relação a isso, por favor?
Posso, sim, senhora. É necessário que a população tenha em mente que existe uma diferença muito grande. Ou seja, quando nós estamos diante de um abuso sexual, nós temos que estudar três elementos fundamentais. Primeiro, quem agride, a vítima e o contexto. E quem agride a criança sexualmente, muitas vezes ele é comparado, ou seja, é descrito como um pedófilo ou como um criminoso. Quem é o pedófilo? O pedófilo é uma pessoa que padece de um transtorno, de um comprometimento do ponto de vista psicológico, não é? Porque dentro daquilo que é o manual de diagnósticos e transtornos mentais, que é o DSM, é um manual utilizado pelos psiquiatras e psicólogos, nós vamos encontrar uma série de doenças do ponto de vista psicológico. E dentro desses grupos, existe um grupo que nós denominamos como o grupo das parafilias. Nas parafilias, nós vamos encontrar, então, o pedófilo. Quem é o pedófilo? O pedófilo é o indivíduo que tem a pulsão sexual frequente e recorrente por crianças. Ou seja, ele só atinge o auge da satisfação sexual quando ele se envolve com uma criança. Mas vejamos, nem todo pedófilo agride. A gente só sabe que se trata de um pedófilo quando a pessoa, ou quando a pessoa que está cometida, retira do pensamento para ação. Enquanto ele não agredir a criança, a gente não sabe se se trata ou não de um pedófilo. E a pedofilia, a nível do mundo, é a minoria. Para dizer que, muitas vezes, quem abusa uma criança não é descrito como uma pessoa pedófila, pode ser um criminoso. Quem é o criminoso? O criminoso é aquele indivíduo que tem atos ou que comete atos que infringem aquilo que está pautado na lei, no Código Penal. E até podemos dizer mais, aquele que vai contra aquilo que são as normas sociais. Então, muitos indivíduos que agridem, eles podem ser pedófilos. No caso de pedófilos, eles são doentes. Para além de serem responsabilizados criminalmente, eles merecem, acima de tudo, algum tratamento do ponto de vista psicológico.
E, doutora Ana Panzo, na sua opinião, a sociedade angolana já está mais consciente dos perigos que as crianças sofrem? Porque, de acordo com o UNICEF, grande parte das pessoas que agridem ou que violam as crianças são pessoas muito próximas. Pode ser um tio, pode ser um vizinho, pode ser o guarda, pode ser qualquer pessoa que estiver ao redor da criança. Os pais estão mais conscientes dos riscos que as crianças enfrentam?
Hoje sim, graças todo o papel que os meios de comunicação têm feito, se nós olharmos um bocadinho há tempos atrás, nós vamos perceber que muitos dos casos de abuso sexual, principalmente no contexto angolano, eram resolvidos internamente, no seio da família. Quando a vítima denunciasse o pai, o tio, como se fosse o autor do abuso, muitas vezes a própria família resolvia este assunto internamente. Hoje, com a divulgação que é feita pelos meios de comunicação social, hoje a televisão está sempre a apelar, as rádios, as pessoas vão ganhando uma certa consciência e vão percebendo que a criança precisa de inputs para poder se defender do agressor, apesar da discrepância a nível físico, porque se nós olharmos para um adulto de 30 e tal anos e uma criança de 5 anos, a gente se pergunta como é que ela se vai defender do agressor. É possível, sim, se ela souber quais são os limites que o seu corpo deve impor, ou seja, de como ela se deve relacionar com o seu corpo e como as outras pessoas devem tocar, tratar do seu corpo. Tão logo o agressor começa com as principais ou as primárias manifestações, a criança é capaz de dizer, olha, não faça isso porque eu vou custar ao papá ou à mamã. Então, automaticamente o agressor sente-se intimidado porque ele tem medo de ser divulgado e ele pode procurar procurar uma vítima que talvez seja carente do ponto de vista afetivo e que não tenha esta possibilidade de se comunicar ou denunciar o agressor. A nossa população tem ganhado consciência assim.
Era a doutora Ana Panzo, que é psicóloga angolana, que acaba de colocar no mercado um novo livro, Crianças Vítimas de Abuso Sexual, Identificação e Intervenção, no qual ela ajuda a sociedade a compreender os sinais de abuso sexual e as formas mais adequadas de proteger, apoiar e intervir. Ela conversou esta manhã no programa Washington Fora de Horas da Voz da América com o Sérgio Nhambe. Aqui nos Estados Unidos, o congelamento em curso de fundos federais está a afetar o setor agrícola. Ken Farabelt, nosso colega da redação, tem mais do estado do Wisconsin, no meio-oeste dos Estados Unidos. E aqui é na redação de Paula Alves Silva.
O agricultor Andy Hatch cultiva e produz aquilo porque o estado do Wisconsin é famoso.
Vacas e queijo foi realmente o que construiu o nosso estado e continua a ser uma parte extremamente importante da nossa economia, com um impacto de 45, 46 mil milhões de dólares.
Uma das principais fontes de rendimento de Hatch é um queijo especial que envelhece em prateleiras nas suas instalações.
Envelhece durante cerca de um ano antes de o vendermos. Está aqui a aguardar o seu tempo a tornar-se delicioso.
Para competir com os produtos de queijo europeus, que são fortemente subsidiados pelos seus governos, Hatch precisa de se atualizar e expandir.
Para sermos competitivos, precisamos do apoio das instituições públicas do governo.
Hatch recorreu ao Serviço de Conservação de Recursos Naturais do USDA, ou NRCS, para obter financiamento.
Candidatámo-nos e obtivemos financiamento federal, e esse financiamento destinava-se a cobrir cerca de 25% de um projeto que se estenderá por mais de $1 milhão.
Hatch já tinha gasto cerca de $50 mil em projetos de instalações modernas e amigas do ambiente para alojar e alimentar as vacas que produzem leite para o queijo, quando recebeu a notícia em janeiro de que o financiamento para projetos de conservação do USDA estava congelado.
Ainda não começamos a construção e não o faremos até termos a certeza de que o financiamento que nos foi prometido será disponibilizado.
Não estamos a ser pagos nem reembolsados pelo trabalho que fazemos.
Joe Tumandel é diretor executivo da Dairy Grazing Alliance, que também depende do financiamento do USDA para uma variedade de projetos, incluindo programas de aprendizagem destinados a formar uma nova geração de produtores de leite e trabalhadores agrícolas.
Compreendemos os objetivos da administração e a sua entrada em cena para garantir que não haja abusos no sistema. Só esperamos não ser uma consequência não intencional, porque estamos em sintonia com o que a administração pretende fazer.
A incerteza é o maior risco para todos os atores da cadeia de abastecimento agrícola.
Andrew Stevens é professor assistente de Agricultura e Econometria aplicada na Universidade de Wisconsin. Diz que mesmo que os fundos comecem a fluir novamente, os agricultores estarão cautelosos quanto a futuros reembolsos.
A incerteza destes congelamentos federais vai realmente mudar a forma como os agricultores estão a tomar decisões e põe em causa coisas que costumavam ser tomadas como garantidas.
Nos seus primeiros comentários aos jornalistas, depois de ter sido confirmada como secretária da Agricultura da administração Trump, Brooke Rollins disse que uma das suas principais prioridades era resolver o problema do congelamento do financiamento federal.
Se há agricultores que estão de facto à espera de pagamentos que lhes foram atribuídos, esses pagamentos serão efetuados.
Vamos fazer uma pausa e esperar.
O agricultor Andy Hatch espera que o financiamento federal que lhe foi prometido chegue em breve.
Mas se isso não acontecer, não podemos construir.
Apesar dos atrasos no financiamento, o USDA prevê que o rendimento líquido global das explorações agrícolas dos Estados Unidos em 2025 aumente cerca de 30% em relação a 2024.
Analistas dizem que a propaganda russa e as campanhas de desinformação têm sido fator-chave por detrás da saída de tropas francesas do Chad e de outras regiões do Sahel, isto no continente africano. Nesta reportagem, a partir de N'Djamena, no Chad, Harry Wilkins analisa mais de perto as estratégias dos mídia russos, da imprensa russa no Sahel, à medida que tropas francesas partem. Reportagem aqui com a narração de Ana Guedes.
O exército do Chad, visto aqui no final de janeiro, está a assinalar a partida das tropas francesas do país após mais de 60 anos. Na cerimónia, o presidente do Chad, Mahamat Idriss Déby, disse que a partida era um novo amanhecer para um Chad totalmente soberano. Mas analistas dizem que uma campanha de propaganda russa na região desempenhou papel fundamental na partida das tropas francesas.
La Russie profite justement de cette histoire coloniale.
A Rússia está a tirar partido desta história colonial e do sentimento anti-imperialista para alimentar o ressentimento entre os jovens africanos, a opinião pública e até os influenciadores contra os interesses franceses e a presença da França no Sahel.
O Chad é o último de quatro países do Sahel, juntamente com Burkina Faso, Mali e o Níger, a pedir a saída das tropas francesas nos últimos dois anos. Todos eles acolheram ao mesmo tempo tropas russas. Especialistas como Sam afirmam que a Rússia utiliza uma rede de contas falsas nas redes sociais para amplificar as narrativas antifrancesas e espalhar teorias de conspiração. A Rússia também criou institutos culturais em todo o Sahel nos últimos dois anos. Aqui está a recentemente inaugurada Casa Russa em N'Djamena, a capital do Chad. Durante décadas, os países ocidentais abriram institutos culturais nas capitais africanas para partilhar a sua cultura, difundir a sua língua e, em última análise, o seu soft power. Mas, ao contrário de outros institutos culturais, os repórteres de investigação dizem que as casas russas também formam jornalistas, que depois espalham propaganda. A Embaixada da Rússia no Chad e o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo não responderam aos pedidos de comentário. Mas por que a Rússia está tão concentrada no Sahel?
Através das campanhas de desinformação, o objetivo da Rússia tem sido, sobretudo, semear o caos na região, pelo que a Rússia quer entrar e, essencialmente, substituir estados como a França.
Sambo diz.
A abordagem da Rússia consiste em enviar uma mensagem ao Ocidente, em particular aos países da NATO, como a França, dizendo: se nos criarem problemas geopolíticos no Donbass ou na Europa, vamos retaliar na vossa esfera de influência, o Sahel. Isto transpõe essencialmente o conflito para o território saheliano.
Nas ruas de N'Djamena, é evidente que o público acredita que a saída das tropas francesas do Chad é um passo positivo para o país.
Da França, não vai cair, ela não está.
Sabemos que a França não traz qualquer benefício para nós, por isso não é necessário que eles fiquem no nosso país. Deviam ir-se embora.
Desde que as tropas francesas começaram a deixar o Sahel, em 2022, as mortes causadas por conflitos na região, sobretudo por confrontos entre exércitos estatais e jihadistas, aumentaram 65%, de acordo com números do projeto de dados sobre a localização e eventos de conflitos armados.
Abrimos hoje a revista esportiva em Portugal, onde dentro de algumas horas Benfica e Sporting de Braga protagonizam um jogo de cartaz dos quartos de final da Taça de Portugal, já de olhos na final do Jamor. Ambas as equipas chegam a este jogo no Estádio da Luz, cheias de confiança, depois de bons desempenhos na 23ª jornada do campeonato. As Águias venceram por 3-0 ao Boa Vista, ao passo que os arsenalistas registaram um triunfo magro, no entanto, de 1-0 em casa ante o Nacional. Jogos também no Reino Unido, hoje é dia de muito futebol. Brentford-Everton, Nottingham Forest-Arsenal, o jogo da jornada. Manchester United com o Ipswich Town, Tottenham Hotspur e Manchester City. Liverpool recebe o Newcastle. Na classificação, Liverpool está à frente com 64 pontos, mais 11 que o Arsenal, que, no entanto, tem um jogo a menos. No terceiro lugar, Nottingham Forest, do Espírito Santo, com 47 pontos. E no quarto lugar, o City de Guardiola. Aqui nos Estados Unidos, Lionel Messi e Luis Suárez foram multados pela Liga, a MLS, depois de terem tido uma conduta incorreta ante elementos do The New York City na primeira jornada do campeonato, que terminou com um empate a duas bolas. O astro argentino quebrou a regra que proíbe o contacto com o rosto, cabeça ou pescoço de um adversário ao agarrar o treinador adjunto do conjunto de Nova York pelo pescoço. O internacional uruguaio, por sua vez, Luis Suárez, também foi multado, e pela mesma razão, depois de ter agarrado o adversário pela nuca numa discussão no intervalo da partida. Não são conhecidos ainda os valores das multas.
O
Ucrânia e Estados Unidos chegaram a um acordo sobre acesso aos minerais de terras raras naquele país, neste caso Ucrânia. Países da África Oriental e Austral estão a estudar a possibilidade de enviar tropas para proteger áreas do leste da República Democrática do Congo, controladas pelo M23. Audrey Rodrigues, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel. Foi um prazer estar na sua companhia. Um forte abraço e até amanhã.